Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá pessoal, aqui é a Carol Gilberti da coluna Mulheres Elétricas e estamos no mês de março. Claro que a pauta é a mulher nesse mês de março, mas eu volto a falar aqui, repetir que nós mulheres ou qualquer outra pauta relacionada à diversidade deve ser trabalhada ao longo dos 365 dias do ano, porque isso é uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, de mentalidade e que a gente precisa implantar aí no nosso dia a dia. Mas é claro que a gente não deixa de trazer aqui e comemorar esse mês tão especial e trazer as mulheres como protagonistas dessa data maravilhosa e desse mês de março. Então, para a gente dar aí início a uma nova série que eu estou trazendo aqui com Mulheres Elétricas, que se chama Memórias de Minas, uma narrativa feminina, hoje eu recebo aqui a Tatiana Carvalho, que é professora, pesquisadora, curadora da Semana de Cinema Negro e também da Mostra de Cinema de Tiradentes. Tatiana, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui em Mulheres Elétricas.
Ei, Carol, e um olá para todo mundo que ouve a gente aqui no Mulheres Elétricas. Agradeço demais o convite para estar aqui nessa série tão importante, né, nesse mês, da gente lembrar de várias questões que, concordo com você, devem ser discutidas o ano todo.
Tati, então, como o nosso propósito é ter essa narrativa, né, através da perspectiva feminina, da sua trajetória, da sua história construída em Minas Gerais, eu queria que você começasse, então, a falar de onde você vem, porque, querendo ou não, como diz a nossa querida colunista aqui da Band, Simone Crisóstomo, Minas são Gerais, né? São várias cidades com várias culturas, povos, e a gente vê uma diversidade, uma variedade de pessoas que vêm de diversos lugares de Minas Gerais, um estado tão grande. Então, conta um pouquinho pra gente aonde que a sua história começou com a nossa querida Minas Gerais.
Eu nasci no Triângulo Mineiro, mas vivi pouquíssimo tempo lá. Meus pais são, como tantas pessoas do interior do estado, né? São profissionais que se mudaram para Belo Horizonte em busca de melhores condições para criarem a família, né? Vieram do interior, se casaram em Ituiutaba, foi lá que eu nasci, no Pontal do Triângulo Mineiro. E aí eu passei a infância, pouquíssimo tempo da infância por lá. A gente veio para cá, eu tinha menos de 3 anos de idade. Então, sou praticamente criada em Belo Horizonte e muito com conexões com essas famílias do interior, né? Minha mãe é nascida lá no Triângulo, então eu me lembro de uma infância muito presente, assim, em fazendas, com toda essa tradição de interior mesmo, né? De uma vida que no início nem tinha luz elétrica. Então, toda essa questão em torno de fazer toda a comida, tudo que se consumia, né? De alimento, plantar e fazer desde o polvilho, que ia servir de matéria-prima para o pão de queijo. E, por um lado, né? A família da minha mãe e a família do meu pai, que é de Barbacena. Minha mãe branca, meu pai negro. Isso também acho importante falar, assim, eu dessa família, dessa também mistura, né, que tem no Brasil. E a família do meu pai, uma família de uma mulher que era lavadeira, minha avó Angelina, que criou 3 filhos sozinha, meu pai o mais velho. O marido dela faleceu num acidente quando o meu pai, o filho mais velho, tinha 6 anos de idade. Então também cresci muito inspirada por essa mulher super forte, assim, essa mulher negra super forte, que, como tantas outras mulheres negras, trabalhou com serviços domésticos para poder criar os filhos, né? Dar educação, dar comida, dar moradia e condições de dignidade para as crianças, né? E depois vendo os filhos virarem adultos, né? Então tenho essas duas raízes aí, digamos, que me fortalecem até hoje, assim. São coisas muito importantes para eu manter meu pé no chão, assim. Sempre que eu acho que tá tudo meio que caótico, desmoronando, eu volto para essas situações, assim, que eu tenho como herança familiar, para entender que a gente tem uma força, né, para seguir, que a gente herda essa força para seguir. Então, eu me reconheço como alguém constituída por esses lugares, né?
Você utilizou um exemplo maravilhoso, né, Tati? Porque exemplificou, ilustrou, vamos dizer assim, o que o mineiro realmente é, né? Nós somos raiz, a gente vem da terra, a gente vem da nossa família, da nossa essência. E por mais que a nossa vida mude, as décadas passem, os anos, né, se multipliquem aí, e a gente sabe que o mundo muda, o mineiro tem uma facilidade e às vezes a necessidade de voltar nas suas raízes. E você falando que você resgata isso tudo. E muitas das nossas raízes também estão relacionadas à nossa vivência com Minas Gerais. Comida, igual você falou, o ambiente de fazenda, às vezes as músicas, é uma cultura tão rica. Então eu queria que você nos desse aí a sua narrativa, né, o seu relato do que é a raiz essencial para você como uma mineira, obviamente além da sua família, mas o que te faz resgatar todas essas lembranças?
Nossa, Carol, esse negócio de uma raiz essencial, assim, não sei se é a mesma coisa para todo mundo, né? Mas as suas perguntas me fizeram voltar lá nesse lugar do afeto, né? Em que a gente reconhece primeiro um afeto, assim, e um afeto. E aí não tô querendo romantizar, não, sabe? É sempre ambíguo, sobretudo levando em conta essa questão que eu coloquei, a questão racial, né? Porque se a gente pensar em famílias brancas do interior de Minas, elas são absolutamente racistas, porque vem também de um processo de uma constituição escravagista do Estado, né? A gente romantiza muito Minas Gerais colonial, mas esse colonial tem implicações aí de um genocídio indígena e da escravização de pessoas negras, né? Então também não é tudo tão florido como as paisagens nas fotografias turísticas querem demonstrar, né? Mas ao mesmo tempo tem nessa ambiguidade coisas positivas nesse passado afetivo, no meu caso, né? Então, assim, a raiz de Minas Gerais para mim passa por dois lugares. O primeiro, esse que é um pouco violento, assim, pensando nessas constituições do nosso estado, na maneira como a gente está o tempo inteiro negociando o nosso imaginário, o nosso afeto coletivo, com uma história que é uma história de violência, né? Da escravização, da eliminação dos povos indígenas e tal, da escravização de pessoas negras. Isso por um lado, né? Que eu vivenciei muitos episódios de racismo na infância. E até hoje, né? Assim, não existe uma pessoa negra, a não ser que ela esteja em completa negação, mas não existe nenhuma pessoa negra que não tenha episódios de racismo na vida, né? Mas, por outro lado, tem uma dimensão do afeto, e do carinho, assim, de família e de uma coletividade, que, para mim, na minha experiência particular, passa muito pela comida. É uma coisa impressionante, assim. Aquela coisa das tias e dos primos se reunirem ali para prepararem a carne para assar. Aquele mutirão que se fazia para fazer o polvilho. E aí depois todo mundo ficava super feliz quando os biscoitos de polvilho e os pães de queijo ficavam prontos. E a gente coletivamente fazia o polvilho, fazia o queijo. E os doces, aqueles tachos enormes que a gente desde criança ia lá dar pitaco e ficar ali em torno das tias cozinhando, era sempre sobrar alguma coisa pra gente, né? Então também ali no convívio a gente acabava aprendendo também, não só a se deliciar, mas também a se deliciar comendo, mas também a fazer parte, de um processo que diz respeito ao nosso próprio pertencimento, né? Então, fazer a comida é estar presente num coletivo afetivo, assim. Então, tem essas duas coisas, assim, que me conectam muito com essa ideia de ser mineira, assim. E aí, pensando nas cidades que eu adoro ir, assim, eu falo dessa experiência colonial como uma coisa ambígua, porque eu tenho uma conexão muito forte com a região de Diamantina, com a região aqui do entorno de Ouro Preto, né, os distritos. Eu amo ir para São Bartolomeu, por exemplo. E a própria Ouro Preto, Mariana, mas sobretudo essa coisa das regiões, e ali perto de Tiradentes, então, assim, que eu já tive casa lá e tal, Bichinho. Sempre gosto, desses distritos pequenos em que ainda se preserva muito, em certa medida, essa relação com o coletivo afetivo, assim, e muito em torno do que se come, do que se bebe, do que se produz de cachaça, do que se faz de queijo, daquelas mesas fartas, daquele fogão a lenha, sempre com alguma coisa ali borbulhando. Então, eu acho que a gente tem Não sei se é a mesma experiência para todo mundo, né? Porque Minas Gerais tem um mundo inteiro aqui no estado, né? A experiência talvez de quem é de outras regiões talvez seja outra, assim. Mas no meu caso, eu tenho esses atravessamentos aí, né? Desse afeto, dessa ambiguidade.
Tati, eu confesso que a gente não precisa ser mineiro nem ter vivido a vida toda em Minas para se apaixonar pela comida, né? E eu acho que isso é uma coisa que carrega a gente para o resto da vida. Basta uma experiência com a culinária mineira para poder nunca mais esquecer dela. É, eu mesma sou uma mineira que não vivi a minha vida inteira em Minas, mas que tenho uma ligação com a comida maravilhosa. É, e isso não tem preço, né? Eu acho que é uma das maiores heranças que a gente tem na nossa cultura, que é a comida. E você, agora eu quero entrar um pouquinho na sua escolha de vida, né? Você, como uma mulher mineira, escrevendo histórias aí através da sua própria, mas você também escolheu a sua profissão, a contação de histórias, ou pelo menos estar num segmento, numa área, que é o cinema, que é o seu papel maior é levar histórias, né, que sejam elas realidades ou ficções, mas que emocionem pessoas, que toquem as pessoas, que criam raízes, conexões. Então me conta um pouquinho, qual parte da Tati, da mineirice da Tati, levou a Tati a querer seguir esse caminho aí de propagar a cultura do cinema, de falar sobre o cinema e contar essas histórias através do cinema.
Nossa, você sabe que eu já tentei puxar isso da memória, assim, porque sempre nessa história de ficar coletivamente ali em torno do fogão, da fornalha, do que quer que seja, assim, tem muita contação de caso, dia inteiro. Esse ambiente da fazenda, quando a família se reunia toda, era isso. Meu avô era um contador de caso, na verdade, em algumas circunstâncias, ele era chamado de um grande mentiroso, né? Porque também tem isso, né? Essa imaginação super fértil. Meus tios, alguns tios também. Então, os causos sempre estão presentes, assim, né? Eu acho que em qualquer cultura, na verdade. Mas eu me lembro muito, assim, dessa presença dos causos na infância. E também da presença do imaginário sobre o cinema, assim. Meu pai é um engenheiro agrônomo que é um grande cinéfilo e que sempre gostou muito de faroeste. E me aplicou não só faroeste, mas cinema italiano, várias coisas. Então, tem aí uma constituição na infância, assim, na verdade, um estímulo, assim, ao imaginário e também a uma predileção pelas imagens em movimento, assim, em função desse ambiente afetivo familiar, sabe? Mas eu não fui direto para o cinema, não, assim, porque quando eu comecei a estudar e a pensar na possibilidade de ter uma profissão, a contação de histórias ficou mais no jornalismo. É muito naquilo, né? Não sei, na minha época, e acho que até uma geração anterior a essa que agora tá aí muito presente nas redes sociais, assim, quem gostava de escrever e de ler, ou ia fazer letras ou ia fazer jornalismo, né? Mas aí muito rapidamente eu fui pro audiovisual, né? Pra rádio e TV. E ali eu fui aos poucos caminhando pro cinema, primeiro pelo documentário, por conta de uma ponte mais óbvia com o jornalismo, mas aí depois resolvi assumir direito essa história com o cinema. Mas mais desse lugar, assim, de uma admiradora de boas histórias do que de alguém que se atreve a contá-las todo o tempo, né? Então, acho que isso que me levou ao que eu faço hoje, inclusive, né? Tá lá desde o começo. Que hoje é um dos trabalhos que eu tenho e de que eu gosto muitíssimo é ver filme, assim. Selecionar filmes, colocar os filmes numa relação, oferecer essa relação dos filmes para um público, assim, falar sobre esses filmes, analisá-los. Minha pesquisa é sobre cinema, esse trabalho de curadoria é um pouco isso também, né? Então, acho que vem desse lugar, dessa vontade, assim, de ouvir, de tomar conhecimento de boas histórias, histórias bem contadas. Ah, e só mais uma coisa, além dessa coisa, o cinema não é só contar a história, né? Também tem essa questão que pode ser até mais abstrata com as imagens. E aí isso a gente tinha muito, esse contato na infância com a natureza, assim, e com as pessoas que viviam ali o tempo inteiro na fazenda, também me deu esse prazer, assim, com as imagens, né? independente delas contarem uma história mais elaborada, do jeito que a gente está acostumado a ver ou a ouvir, né? Eu tinha um tio, por exemplo, que ele já faleceu, mas eu gostava muito de passear com ele, assim. E ele era dessas pessoas que, de repente, paravam a caminhonete, a gente tava, tipo, ele e eu na caminhonete, parava a caminhonete, descia para olhar o céu, para olhar as nuvens. E aí ele ficava admirando o voo dos urubus, que é lindíssimo, né? Voo de urubu é lindo. E aí a gente ficava ali vendo o urubu voar, como um espetáculo, assim, como uma coisa linda de se ver. E é mesmo, né? E essas experiências, assim, com essas imagens, com as paisagens, com essas possibilidades de abstração das nuvens, isso também é muito presente na minha memória de infância, assim.
Tati, maravilhoso, né? Para você ver que Minas é naturalmente poética e artística, né? Não é só na veia que corre essas habilidades, né? Essas características, mas sim até nas suas paisagens, no seu cenário, nos seus lugares. Minas é muito poético, é muita música. E agora eu queria que você realmente entrasse, então, nesse assunto que a gente está falando, sobre realmente a poesia, de como que isso te moldou, né? Porque eu acho que as histórias se entrelaçam. A gente escreve uma história através do lugar onde a gente vive, das experiências que a gente passa, e aquele lugar também se modifica com a nossa presença, com o que a gente deixa para o mundo. Então, você, como Tatiana, mulher, né? Mineira que cresceu aí sua vida, né, viveu, fez a sua carreira. Como que você acha que Minas te moldou? E como que você acha que você, através da sua pessoa e da sua profissão, também moldou a Minas e vai deixar aí, vamos dizer assim, um tempero seu para as próximas gerações?
Nossa, Carol, que responsabilidade. Não sei o que é possível deixar para as próximas gerações, assim, na nossa atuação consciente, né, de todo dia. Eu penso pouco sobre isso, assim, essa pergunta sua me fez ficar aqui tentando achar uma resposta, porque, não sei, eu vou falar um pouco sobre uma inquietação que eu tenho em relação ao passado e que isso me faz inventar um presente, assim, e uma possibilidade de futuro. Atualmente eu tô num projeto de um filme, né, eu falei que eu não faço filmes, mas é um projeto de um filme meu, assim, que tem a ver, que chama Minha África Imaginária, que tem a ver com uma impossibilidade, né. Certa vez eu resolvi, junto com uma prima, que infelizmente já faleceu, a gente resolveu buscar as origens da nossa família, assim, negra. E busca, tipo, árvore genealógica mesmo, sabe? A gente tentar ver até onde, no máximo, até onde a gente conseguia ir para saber de onde na África que vieram nossos antepassados, né? As pessoas que vieram escravizadas de lá. E aí, no meio dessa pesquisa, assim, eu me dei conta de uma coisa que, assim, é muito sabido, mas naquele momento, né, anos atrás eu não sabia, hoje já essa informação já circula muito mais. Naquele momento, eu me dei conta que era impossível saber, materialmente, assim, porque a documentação não existia. Uma das coisas que mais me chocou, assim, foi numa ida ao Arquivo Público Mineiro, foi me deparar com uma fotocópia de um documento de Rui Barbosa, assim, da República, do final do século XIX, em que ele mandava apagar a memória da escravização, né? Queimar os documentos. Boa parte dos documentos foram queimados. Ainda é possível achar alguns, mas, né? Além disso, assim, aí depois, obviamente, fui pesquisar sobre isso. Existia um ritual super perverso, que era da transformação de seres humanos em objetos comercializáveis, né? Que diz respeito a dois monumentos, que hoje são dois monumentos em África, um chama Árvore do Esquecimento e outro Porta do Não Retorno. Os que eu fui ver estão em Benin, acabou que eu fui até o Benin para poder ver isso, né? E aí tem a Árvore do Esquecimento e a Porta do Não Retorno, são dois momentos, assim, em que as pessoas deveriam, naquele lugar, abrir mão da sua... do seu pertencimento subjetivo, da sua cultura, da sua ancestralidade, para embarcarem nos navios negreiros, né, as pessoas negras. Isso tudo, para mim, foi muito transformador, assim, apesar de muito triste, muito dolorido. Porque aí eu pude, enfim, entender que, se de fato não dá para a gente reconstituir essa história até a nossa origem, a gente cria outras formas de pertencimento, né? E aí, muito por conta também dessa experiência coletiva ali, né, que eu falei em torno da comida, existe um conceito que hoje é conceito, né, mas que vem de uma prática de resistência, que é o aquilombamento, né? E aí a gente vai criando formas de aquilombamento para também poder dar conta dessa invenção de pertencimento a um passado e a uma ancestralidade, que não necessariamente tem a ver só com o passado, né? Então, essa pergunta sua me faz pensar muito numa questão geracional, não necessariamente em quem vem depois, mas eu como uma pessoa que veio depois de várias outras que passaram por essa violência assim, de apagamento, né? E a maneira como aqui no Brasil foram criando formas de resistir a partir, entre outras coisas, dos quilombos e dos aquilombamentos, né? Não só dos quilombos físicos, né? Desses territórios físicos, mas também da maneira como as pessoas foram se juntando. Então, se atualmente eu faço parte de um movimento especificamente, que é a Segunda Preta, que agora, durante a pandemia, infelizmente, a gente está sem conseguir se reunir fisicamente, né? A gente se reúne virtualmente, que a gente se autodenomina um aquilombamento, né? A partir das artes cênicas, sobretudo. E aí, artes cênicas negras. E esse conceito, que é muito trabalhado, assim, por exemplo, por uma pesquisadora maravilhosa, que é a Soraya Martins, que pesquisa artes cênicas, essa ideia de aquilombamento nas artes cênicas, também inspirado em outra pesquisadora negra maravilhosa, que é a Leda Maria Martins, né, que é professora aposentada da UFMG. Eu trabalho esse conceito no cinema, pensando nas artes como esse lugar de possibilidade de criação de laços de pertencimento profundos, né? E que dão conta dessa grande ausência, dessa genealogia negra, né? E óbvio que isso não foi inventado agora, né? Abdias do Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro, lá na década de 40, já falava em quilombismo. Esse conceito é muito bem trabalhado por uma outra, por uma historiadora que se dedicou muito a trabalhar, a pesquisar os quilombos, que é a Beatriz Nascimento. Então, eu agora na minha pesquisa estou costurando isso também muito nesse desejo, né? De dar a ver para mim mesma essas possibilidades de invenção de um passado, para eu poder me entender agora no presente e no futuro, né? E me entender não nesse sentido individualista, mas também me entender como parte de uma coletividade. Talvez aí esteja essa ideia, né, do que a gente deixa para as próximas gerações, assim. E aí eu falo a gente numa primeira pessoa do plural mesmo, né? Porque eu sozinha, sem essa coletividade, não sou ninguém.
Maravilhoso, Tati. Uma verdadeira narrativa rica de experiências, detalhes, sensações dos sentidos. E é isso mesmo que Minas Gerais proporciona para a gente, né? Então, nada melhor do que a gente poder deixar isso para os próximos que virão. Que linda a sua história, que maravilha a sua perspectiva. E fiquei feliz demais de ter ouvido a sua relação com o nosso grande estado, Minas Gerais, né? Tati, sempre um prazer receber você aqui em Mulheres Elétricas. Muito obrigada pelo seu compartilhamento das suas histórias, vivências e conhecimento. Seja sempre muito bem-vinda e até uma próxima conversa.
Ô, Carol, eu que te agradeço. Agradeço também quem ouviu a gente até aqui. Parabéns pelo programa e por essa série tão importante. E vida longa para Mulheres Elétricas. Música.